Cassiana.
Cassiana.
Paz seja convosco.
Amém.
Glória a Deus.
Glória.
Essa semana a gente ia invertir a ordem, mas foi sem querer. Eu fiquei pensando aqui, qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro? Aí eu fui aqui. Eu esqueci. Glória a Deus. Estamos tratando sobre a fé, ou a falta de fé, não sei. Para alguns é falta de fé, para outros é fé. Nós estamos entrando, foi rápido fé, nós estamos entrando no quarto, não é capítulo, é a quarta parte, a quarta e última parte sobre fé, e eu vou fazer um breve resumo. Só porque é noiva, ela acha que pode ficar noiva. Olhem para que a Carol ache um apartamento aqui no Guará, bem pertinho, barato. Vamos orar, fazer oração forte. Oração forte. Esse negócio de cruzeiro, cruzado, esse negócio aí, as moedas mudam. Melhor ficar por aqui no Guará, né? Fé. Só fazendo um breve resumo. Nós começamos falando sobre o conceito da fé como algo fundamental para o cristão. Não tem como você ser cristão sem ter fé. Vários tipos de fé, entre elas a fé salvífica, aquela fé da salvação, uma fé sobrenatural. Nós temos como texto básico, que nós temos estudado, Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2, que diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E nós falamos, há duas, três semanas atrás, sobre a distinção, a diferença entre fé e esperança. A fé e a esperança estão no versículo de Hebreus que nós falamos, mas a fé é uma certeza, a esperança é muito mais algo emocional seu do que qualquer outra coisa. No entanto, quando a Bíblia fala de esperança, ela não se refere a um desejo. A esperança é como se fosse um desejo. A gente usou alguns exemplos na época, quando a gente usou. Você pode ter esperança de que hoje não seja um dia tão quente como foi ontem. Está quente, não está? Calorzão, está forte. Lembrei da Glenda. Vai abrir lá da minha casa, fechou uma borracharia lá, um negócio lá, abriu um bar ontem. Foi até as 4 horas da manhã, o povo gritando e pulando, e eu falei, misericórdia, eu estava com tampãozinho de ouvido e tudo, mas não deu, não. Noite foi difícil. A minha esperança é que ali só fosse, só tenha sido a inauguração do lugar, por isso que estava aquela bagunça toda, mas é uma esperança que eu falei, realmente eu não tenho fé que isso vá ser, não, acho que a bagunça vai pegar e generalizar. No entanto, quando a Bíblia fala de esperança, ela não se refere a um desejo por um resultado incerto, e sim algo certo e concreto. A nossa esperança em Deus não é uma esperança de que a coisa pode acontecer ou não acontecer. Quando você lê a palavra de Deus, você tem a esperança que as coisas se cumprem, mas não é uma esperança como esperar que o teu filho te ajude. Você tem uma esperança. E aí eu vejo, entendeu? Eu sou o pai. E aí eu imagino que daqui a alguns anos a gente faz tudo, né, pelos filhos, mas quando a gente precisar, é uma coisa que meu pai falava, quando você precisar, não conte com, entendeu? Porque cada um tem a sua vida e que parece que aquela prioridade, ela nasce no coração dos pais, mas não nasce no coração dos filhos. Não era diferente comigo e com você quando éramos pequenos, a gente poderia talvez não ter uma ação tão drástica como está acontecendo na geração de hoje, mas a gente também era bem folgado. Se os nossos pais deixassem, a gente encostava no barranco, entendeu? E ficava ali, entendeu? Mas a gente tem que falar o que é certo e não o que a gente agiu, né? Posso ter uma esperança verdadeira porque nós temos uma fé em Deus, e Deus, ele não é alguém que falha. O nosso Deus, ele é um ser, ser divino, ele não falha, ele é fiel. Falamos também sobre a fé cega. Você não tem que ter uma fé cega, eu acredito porque eu acredito. Não, nós acreditamos porque nós temos a nossa confiança pautada na palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá essa certeza. Nós falamos também que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós vamos falar especificamente a respeito desse tema quando a gente entrarmos na matéria, enquanto eu finalizo o resumo. Ter fé é viver por meio de toda a palavra que procede da boca de Deus. Falamos também sobre a fé como de uma criança. A fé como de uma criança, para muitas pessoas, é uma fé simples, uma fé inocente, mas não é. Nós falamos na época que a fé como de uma criança é uma fé dependente, é uma fé de confiança. E nós damos o exemplo naquela época que, quando uma criança vai atravessar a rua, o pai fala, dá a mão! Ele não olha nem para a direita, nem olha para a esquerda. Simplesmente ele dá a mão para o papai e vai. A gente vê bastante a brincadeira, isso acontece bastante com criança bem pequenininha, talvez da idade da sobrinha da Carol, ainda deva fazer isso, mas é dessa idade para menos. A criança está assim, num lugar assim alto, e você fala, pula para o papai! Aí a criança se joga. Ela não quer saber se tem altura, se tem problema, se bater a cabeça vai machucar, nada. Ela confia. Isso chama-se fé, como o de uma criança. Você confiar em Deus, independente das situações que estão permeando a sua volta. Cada vez mais, nesses dias que nós vivemos, nós temos que ter uma fé como de uma criança. Em que o mundo fala, vai para cá, vai para lá, fica. E Deus fala para fazer outra coisa. E se você for analisar isso racionalmente, muitas vezes você age errado. Você não confia. Eu já dei um exemplo para vocês, por exemplo, quando eu saí lá de São Paulo, vim para Brasília para ser pastor, abandonei minha gráfica lá, abandonei minha casa própria lá, meus familiares, familiares da Rosângela, simplesmente porque o Senhor já tinha comandado no meu coração de ter esse tipo de atitude. Tá? Então você tem que acreditar, porque as lutas vêm, as dificuldades vêm, se você não tiver apoiado naquilo que você acreditou. E eu falei para vocês já, quando eu saí da última igreja onde eu congreguei, foi uma saída meio traumática, a minha esposa olhou para mim e falou assim, e agora? Olha o sacerdote, e agora? Não. Deus falou, ele vai fazer alguma coisa. Alguma coisa ele vai fazer. Da mesma maneira, quando eu estava vindo para cá, ela falou para mim assim, olha Paulo, eu fiz um voto com Deus e Deus não falou aqui para a gente não. Mas nós vamos, porque Deus falou com o mundo. E eu seguro as pontas. E aí naquele momento que eu saí da igreja, coração que nem uma mecha, mas tinha que manter esse firme, tinha que manter esse forte, porque a gente tem que ter a confiança que Deus falou. Depois da gente fazer aquela breve introdução, nós falamos sobre exemplos da fé. Nós falamos sobre uma série de homens. Homens que mostraram a sua fé. Noé foi um dos homens que a gente citou, não vou falar todos. Mas Noé, por exemplo, foi um homem que demonstrou a sua fé. Um homem que não só construiu uma arca, mas ele por 120 anos, é tempo, hein? Quantos anos você tem, Paulo?
86.
Pois Noé ficou mais 30 só construindo a arca. Imagina 120 anos construindo a arca. E cada vez que ele batia um martelo, cortava uma arca, fazia alguma coisa, ele estava mostrando para aqueles homens o que é ter fé. Com certeza pessoas chegaram a ele, falaram que ele era louco, e ele teve a oportunidade de falar o recado que Deus deu, e as pessoas simplesmente 120 anos pregando a mesma mensagem. Imagina eu pegar um texto bíblico e ficar falando sempre mesmo texto, pior que pregação expositiva. Não, todo 120 anos. Ah, eu já sei, pastor. Eu lembro quando a gente começou a pregar dessa maneira lá em, você precisa estar grandinho, lá no lote da Gildo. Pastor, Abacuque de novo. Falei, comigo. Ainda bem que são só três capítulos. Imagina ele falando a mesma mensagem todo dia. E aquele homem foi um exemplo de fé, pegou com a sua vida. Outro exemplo que nós demos foi sobre Abraão, que era chamado como o pai da fé. Um homem que através das suas atitudes, através da sua fé sobrenatural, saiu da sua casa, saiu da sua parentela, juntou as suas coisas e foi para um lugar que ele não sabia onde era. Morou em tendas, morou de favor, ia e voltava, tinha uma série de dificuldades e lutas. No final ainda tem que ficar com a parte pior, porque seu sobrinho Ló, que nem estava no contexto da família e parentela, foi junto e queria ficar lá na parte melhor, que era os campos. Pena que ele não sabia que ali era Sodoma e Gomorra, e acabou tendo uma destruição total e completa ali dos seus bens e todos os seus pertences. Mas Abraão, um homem de fé, um homem que recebe o recado de Deus, fala assim: vai lá no Monte Moriá e mata o teu filho, sacrifica ele para mim. Também um homem que ficou anos e anos e anos, eu não tenho certeza quanto, mais 10, 20, 30 anos, aguardando o nascimento de um filho, pelo recado de Deus. Biologicamente ele aguardou a vida inteira, porque se ele não tivesse um filho, todos os seus pertences, todos os seus bens iriam ficar para Damasceno, uma pessoa que era um homem da casa ali, que cuidava das coisas, não era um filho dele. Ele não tinha tido prazer de ter um filho ali. Aí Deus fala assim: mata ele. E aquele homem acreditava que, mesmo que ele tivesse matado aquele homem, matado aquele filho, ele sabia que havia uma palavra de Deus, que a herança iria ser através de Isaac. Então, se Isaac morresse realmente, Deus ressuscitava. Porque Deus não volta atrás. Deus é um Deus de palavra, ele é um Deus fiel. E aquele homem agiu de uma maneira que eu te confesso para vocês, eu não tinha coragem de agir, não. Hoje, no contexto normal, a gente olha e fala assim: está amarrado. Essa palavra não procede de Deus, não, mas ele identificou como sendo a voz de Deus e ele agiu. A graça é um favor imerecido de Deus. Nós não podemos agradar a Deus se ele não nos ajudar. Nós, antes de Cristo, estávamos mortos no pecado. Nós lemos vários textos, entre eles Efésios capítulo 2, verso 1, que diz que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estava mortinho, nasceu biologicamente vivo, mas estava espiritualmente morto. Eu, você e todos os seres humanos, nós nascemos biologicamente vivos, mas somos espiritualmente mortos. Nós dependemos do Senhor. Lemos Efésios capítulo 2, versos de 1, 2 e 3, que diz: ele vos deu vida, estando vossos mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. O mundo falava: vai, eu ia, você ia. O mundo falava: fica, você fica. O mundo fala que hoje você tem que usar uma roupa amarela. Eu lembro da década de 80, que havia uma moda de surfista, e aí a gente começou a comprar aquelas blusas horrível, amarelo, limão, laranja, aquele laranja gritante, mas era moda. O mundo fala: faz, faz, você faz, faz. Quando você é cristão, você não anda segundo o curso desse mundo. Mas naquela época, eu e você andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. E aí nós finalizamos semana passada falando que nós não aceitamos a Cristo segundo a nossa própria carne. Nós não temos essa permissão. As pessoas que acham que elas aceitam a Cristo, elas são soberbas, mesmo que elas tenham aprendido isso. Nós não temos condição de aceitar a Cristo. Nós não aceitamos a Cristo movidos pela nossa própria carne. Sabemos que foi necessária uma obra no interior de Deus. O Espírito Santo nos tocou. Lembra da música de Elvis Presley? Tocou-me. Como é que é, Cláudio? Música de Elvis Presley, tocou-me? Tocou-me. De paz, ele encheu o meu coração. Quando Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. A obra é dele, nós não esquecemos. E aí, começando o último tema, nós vamos falar sobre uma fé que ela pode ser fortalecida. Não é algo que você recebe e fica daquele tamanho. Não, ela pode ser fortalecida. E a fé é fortalecida única e exclusivamente pela palavra de Deus. Dois exemplos, na verdade três, porque eu vou dar o meu também. John Wesley, fundador do metodismo. Metodismo é uma religião cristã, evangélica, que nasceu a partir de John Wesley, quando ele estava fazendo faculdade. E ele decidiu montar um jeito de ter contato com a palavra de Deus, mesmo estando na faculdade. E ele começou a juntar-se com outras pessoas, e ele estabeleceu um método de estudo. Por isso que é metodista. E eles tinham reuniões frequentes. Você precisa ter o seu método, ou o seu jeito. Olha, eu faço tal coisa, faço isso, faço aquilo, ou eu acordo mais cedo que nem. Nas segundas e quartas-feiras, a menos que eu esteja muito cansado, naturalmente eu saio para fazer minha caminhada. Por isso, eu adianto o meu relógio em meia hora e acordo 5:30 da manhã. Então, se você receber uma mensagenzinha devocional 5:30 da manhã, é um aluno do seu pastor que está acordado, lendo, tá? Então, eu estou lá, faço o meu devocional e depois eu vou fazer a minha leitura, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer as minhas orações, e aí, depois disso, eu vou fazer minha caminhada. É o meu método, é a minha prática, a minha metodologia, para que eu saiba. Eu vou acostumar meu corpo com isso, porque se eu sair dessa forma, aí eu falo, ah, eu vou ficar deitado, eu faço, eu sei que eu tenho que fazer isso. Agora, quando chove, aí é problema, porque quebra o meu método. E aí eu confesso a você que eu volto para a cama quentinha, abraço a Rosângela, e ela fala, amor, você não vai caminhar? Eu falo, não, bem, está chovendo. E eu falo assim, que bom, glória a Deus. E eu fico na caminha. Tá? Mas John Wesley, ele foi o fundador do metodismo, e ele testemunhou que a sua experiência de conversão se deu depois de ele ser um pastor formado. Ele veio de uma família que era envolvida com o cristianismo, estudou no seminário, foi ungido padre não pastor, e ele não era convertido. Que doido! E ele diz que ele estava numa reunião em Londres e ele estava ouvindo um sermão baseado em Romanos. E enquanto ele ouvia as palavras das Escrituras, as palavras que ele tinha ouvido e lido muitas vezes, naquele momento, tocou nele. Ele sentiu o coração dele como que aquecido, não é algo emocional. Ele sentiu aquela palavra ardendo. Você sabe o que eu estou falando. Quando você lê uma palavra, você ouve algo e você fala assim, Deus falou. Não é como se o pastor Paulo tivesse falado. Não é como se o pastor A, B, C, bispo tivesse falado. Deus falou. Você usou o instrumento do ser humano, mas ele, aí aquela palavra, ela te preenche. Ela te sacia. Aconteceu isso com John Wesley. A palavra foi pregada e aquele homem sentiu aquele calor. E ele falou assim, eu nunca fui convertido. Agora Deus falou comigo. Já aconteceu isso com Jó, lembra de Jó? Ele tinha uma série de procedimentos religiosos, mas quando ele passou por aquelas loucuras dele lá, e aí Deus confronta ele, eu fico imaginando o jeito de Jó, Deus falando assim, que onde você estava? Aqui e tal, e Jó, abaixando, humildade, choro no espírito, vai abaixando. Deus, eu te conhecia de ouvir falar. John Wesley, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de uma maneira diferente. Um segundo exemplo, Agostinho de Hipona, homem de Deus. Depois ele foi um grande padre, um grande teólogo, mas aquele homem, ele vivia uma vida de esborde, prostituição, bebedeira. Se você tiver a possibilidade, leia a obra de Calvino, de Agostinho, falando da vida dele. E aquele homem que se achava um salvo, achava que estava tudo certo, era um cristão, ele tinha uma vida religiosa normal, mas ele saía na sexta-feira com a mulherada, gastava o dinheiro dele com bebida e tudo mais. Chegava no dia do Senhor, ele separava um tempo, ele aparentava como se fosse um cristão. E aí, um dia desses, ele estava sentado e ele começou a ouvir uma criança brincando no jardim. E a criança cantarolando, ela falava, me perdoe pela, eu não sei latim, tá? Então eu vou falar. Tole, tole led, tole led. Aquela criança ficava, tole led, tole led, tole led, tole led. O que quer dizer? Pega e lê. E eu sei que aquela criança ficou, tole led, tole led, tole led, tole led, aquele homem lá. E ele levantou seus olhos. E ele estava vendo mais uma vez o texto de Romanos. Da mesma maneira que o Wesley, ele observou e viu o texto de Romanos, ele falou assim, vou ler. Abra aí, Romanos capítulo 13, verso 13 e 14. Olha o tapa na cara que esse homem tomou de Deus. que nem eu o Provérbios acredita.
Romanos o quê?
Capítulo 13, versos 13 e 14. Você pode ler, irmão Cláudio, por favor?
Qual o livro?
Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Romanos capítulo 13.
Romanos
capítulo 13. Versos 13 e 14. Romanos capítulo 13, versos 13 e 14.
Toda alma esteja sujeita às autoridades
superiores. Romanos 13, versos 13 e 14.
Ah, 13 e 14. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeira, nem em desonestidades, nem em dissolações, nem em contendas e inveja, mas revestidos do Senhor Jesus, Cristo, e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências.
Na minha versão, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias, em dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas ao invés disso, frase minha, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aquele homem que achava que estava tudo certo, vivendo do jeito que ele vivia, Deus vem e dá um tapa na cara dele. Fala para ele assim: olha, anda dignamente, cara. Larga a prostituição, larga a perversão sexual, larga a bebida. Ao invés disso, se reveste de Jesus Cristo. Naquele homem, naquele dia, aquele homem se converteu. E aí eu? Passando muita luta, muita dificuldade, comecei a estudar, comecei a buscar o Senhor, e na verdade, eu congregava numa igreja onde a minha irmã era membro há muito tempo, e conforme eu cheguei, as pessoas acharam que eu já era crente. Ninguém me perguntou se eu era crente, ninguém me discipulou, ninguém falou nada para mim, simplesmente eu fui ficando, já peguei ministério, vamos aí, né? Porque eu aprendi a linguajar cristão. Eu falava a paz do Senhor, eu falava graça e paz, falava o glória, falava da amarrada, então eles olhavam e falavam assim: o cara já é crente, né? É crente. Aí eu lembro que uma vez eu estava numa reunião, semelhantemente esse John Wesley, e aí eu sei que o pastor, ele começou a falar sobre posição em Cristo. O que é ser realmente um cristão? E eu olhei para aquele homem falando, já estava com o intercessor nas laterais, sabe aqueles que ficam mãozinha assim? Estava com o intercessor, e eu olhei e falei assim: epa, eu não sou crente não, eu nunca confessei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu simplesmente cheguei na igreja e fui ficando. Eu sei que mais do que uma atitude religiosa, aquilo me deu um calorzão, eu falei assim: eu tenho que ir lá para frente. E aquele homem chamou as pessoas lá, e eu falei, as pessoas não entenderam nada, eu sei que eu fui lá e eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, com uma confissão pública, e eu senti uma grande diferença. Essas experiências de conversão, embora diferentes, têm uma coisa em comum: o papel da palavra de Deus. Eu posso fazer uma reunião de evangelismo, estar com 1.000 pessoas, 2.000, 100.000, 500.000 pessoas, fala assim: aceita Jesus, e as pessoas, levanta a mão, a gente vê isso demais. Só que as pessoas vão e vêm, ninguém se converte, coisa nenhuma. Aí foi apenas uma decisão emocional, não mudou absolutamente nada. Muitos milhares, talvez milhões de crentes também possam testemunhar como o Espírito Santo agiu em suas vidas por meio do poder penetrante e eficaz da palavra, mas também uma outra grande quantidade podem testemunhar que eles estão na igreja de corpo presente. Nunca tiveram uma experiência verdadeira com o Senhor. Não estou falando de um anjo, não estou falando de nada, eu estou falando de algo que te dá uma certeza. É como se você tivesse o barco, quando ele está navegando e você quer parar, você lança a âncora. É como se você soubesse que você pode andar para onde você quiser, mas tua âncora está fincada lá atrás. É uma certeza. Não é algo que você pode explicar em equações matemáticas, não é algo que você pode fazer uma receita de bolo, mas é uma certeza do seu coração. As Escrituras, elas são a chave no processo pela qual o Espírito Santo dá e fortalece a fé dos cristãos. Na semana passada, quando nós examinamos Efésios capítulo 2, Paulo mostra que a fé, ela é um dom de Deus, não é algo que você compra. Você não pode chegar para o pastor Paulo e falar: pastor Paulo, eu quero 1 quilo de fé. E aí eu pego e te dou 1 quilo de fé. Não, mas você dá risada, mas as pessoas acham que é assim. Elas acham que elas podem adquirir a fé, sendo que a fé, ela provém de Deus, ela é um dom de Deus. No primeiro capítulo de Efésios, Paulo, ele faz uma ligação da eleição divina com a nossa adoção por Deus. Os versículos iniciais de Efésios dizem, abre aí, Efésios capítulo 1, Efésios 1, nós vamos ler do verso 3 até o 6. Efésios capítulo 1, versos 3, 4, 5 e 6. Quem encontrou, leia por gentileza.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais de Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção dos filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado.
Bendito o Deus. Vai ler de novo, pastor, vou, porque quanto mais eu ler, mais grava na sua cabeça. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Não foi você? Foi Ele. Assim como nos escolheu, que nem você escolhe uma laranja, Ele te escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Não é uma coisa que é temporal, é atemporal, para sermos santos e reconhecidos perante Ele. E em amor, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a bondade da sua vontade, para louvor da glória e da sua graça, não é para que você seja feliz, é para que o nome dele seja glorificado, e que ele nos concedeu gratuitamente, não tem como você comprar a partir de Cristo, chamado de o amado. A eleição é a soberana obra predestinadora de Deus, a expressão suprema da sua misericórdia e graça. É o ato pela qual desde toda a eternidade Deus determinou fazer em Cristo, com que muitas, e infelizmente para o meu coração e o seu coração, não todas, mas muitas pessoas, fossem feitas feitura sua, preparadas para serem conformadas. Aí você lembra do exemplo da forma, tem a forma do bolo quadrado, da bolo quadrado, do bolo redondo, da redondo, e a forma de Cristo é a forma da cruz, é a forma de sofrimento, é a forma de sofrimento e tristeza. A eleição é a soberana obra predestinadora de Deus. Deus determinou fazer em Cristo com que muitas pessoas, e não todas, fossem feitura sua, para serem conformadas à imagem de Cristo para a sua glória, de acordo com a sua soberana vontade e seu plano de nos tornar aceitos diante de si mesmo. Sem fé, não somos aceitáveis diante de Deus, mas Deus nos torna aceitáveis a si por meio da fé que Ele mesmo nos dá, que resulta na nossa justificação. A conta, ela é paga através de Jesus Cristo. Portanto, nessa sessão, Paulo está falando sobre a glória da graça e da misericórdia de Deus, manifestadas no fato de que Ele satisfaz estas exigências. Quais são as exigências? Exigência de ser santo, puro. E a palavra de Deus diz: quem subirá ao santo monte do Senhor para o adorar? Aquele que tem mãos limpas, Mãozinha suja, hein? Coração puro, coração pecaminoso. E aí segue uma descrição. E eu espiritualmente eu vou fazer esse nome, porque eu não lembro de cabeça, então está parecendo que eu deixei. Não, eu não lembro disso. Tá? Não há como eu e você nos apresentarmos perante Deus de forma aceitável. De uma maneira extremamente menor. Imagina a Carolzinha se preparando para o casamento dela. Imagina ela fazendo isso sozinha. Tá o vestido de noivo, bonito, lindo lá, pendurado. Entendeu? Ela com a cara lavada e ela vai se preparar para o casamento. Ela precisa de ajuda. Essa ajuda, num contexto infinitamente maior, é como eu e você, como noiva, precisando ser preparado para ser apresentado para o noivo Deus. A Carol não vai aparecer lá de bermuda, não vai aparecer lá de calça jeans e com a cara lavada. Com o cabelo, acabou de lavar e está lá todo jogado assim, com um coque. Não, ela vai toda bonitona. Você vai ter o prazer de ver a Carolzinha casada. Não sei se vai ser agora, se vai ser em outubro, mas vai ser, entendeu? Vai ser lindo, tá? Vai ser lindo, no tempo do Senhor, tá? Nós também temos que nos apresentar lindos para o Senhor. E essa preparação, nós não conseguimos nossa condição por nós mesmos. Nós precisamos dele. Ele nos faz aceitáveis. Efésios 1:13. Efésios capítulo 1, verso 13.
Ninguém também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também vivo, foste selados como o Espírito, como o Santo Espírito da promessa.
Em quem também vós, eu estou. Depois que nós ouvimos a palavra da verdade, em que a palavra foi proclamada em algum momento da sua vida, a palavra da verdade foi proclamada. O evangelho da minha salvação e da sua salvação foi proclamado. Aquilo veio e testificou no nosso coração e nós cremos. Nós cremos. A partir daquele momento nós somos selados. O Espírito Santo ele vem e passa um óleo espiritual, que não é um óleo meu ou seu, mas ele vem e sela a sua testa ou qualquer parte do seu corpo, não sei como é que é esse selo. Eu sei que você é selado. O rei poderia mandar uma carta para um outro rei ou para um outro lugar, ou um clérigo, ele pegava e colocava o seu selo. Colocava aquela cera na borda do envelope e aí ele apertava assim, ficava a marca. Quando a pessoa que estava recebendo aquela correspondência recebia, ela olhava o lacre. O lacre está rompido? Não. Então o que está lá dentro, ele é fidedigno, é fiel. Tá? Imagina Deus selando você. Ele foi e te selou. Então, o inimigo olha e fala, nesse eu não posso tocar. Eu posso ir até onde Deus deixa, mas eu não posso fazer. A figura de, se não me engano, foi Eliseu. Eliseu, quando morreu, ele estava na cova. E aí, não sei que o carga d'água estava aberto lá. Houve alguém que morreu, jogaram uma pessoa lá na cova, que estava Eliseu, bateu nos ossos de Eliseu. Olha o poder, selo do Espírito. Eu lembro que o meu pastor Jonas, falecido, ele conta uma história que no tempo que ele estava desviado, ele era um técnico da IBM, naquela época, década de 70, não havia computador como a gente tem hoje, os mais novos não conhecem isso, mas não havia computadores, era uma coisa muito difícil. Computadores eram construções enormes, você tinha um galpão para ter um computador, que hoje a gente faz com celular a coisa. E aí eu sei que aquele homem era um técnico da IBM, e ele foi contratado lá para fazer um bico lá num lugar e ele não sabia que era um terreiro de macumba. E aí eu sei que ele entrou para fazer o trabalho dele, que não era um trabalho com sal grosso, nem arruda, mas era um trabalho lá de computação. E eu sei que ele conta que num certo momento lá, ele ouviu fechar as portas. E ele fala assim, por que vocês estão fechando as portas? Não, nós vamos começar os carregos aqui. Agora esse horário é a hora que a gente tem que fazer a lavagem, em que a gente invoca, não sei o que, para a gente poder fazer o trabalho à noite. Ele falou assim, não, mas eu tenho que ir embora. E ele falou assim, não, quem está aqui dentro não sai, e quem está aí fora não entra. Está fechado. E ele, rapazinho ainda, 20 anos, 22 anos, 25 anos mais ou menos, ele começou a ver, ele não tinha onde ficar, e ele ficou ali no cantinho assustado, tendo aqueles rituais lá, e aí o cara lá do terreiro lá incorporou. Incorporou.
Não tô não.
Incorporou. E aí o cara começou a coordenar aquela sessão lá que estava acontecendo. E aí a entidade olhou por lá, o Gira lá, o cara que cuida lá. Eu não conheço três nomes. Não posso ficar aqui. Não vou emendar, eu vou imitar de novo, senão você vai indo. Olhou e falou assim, eu não posso ficar. O que é isso? Nós fizemos aqui? Tem a farofa? Tem os negócios? Tem um servo de Deus aqui nesse lugar. Que é isso? Aí aquele, que nem aquele filme, né? Todos os olhos. E ele no cantinho sentado lá. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu só vim consertar um negócio aqui. Eu só estou aqui fazendo um trabalho. Pois se você não for embora, fica até arrepiado. A entidade não pode agir, porque você está atrapalhando, você é luz nesse lugar. Nós não podemos ter você aqui. Abriram a porta e mandaram ele embora. E ele disse que ele desceu a escada daquele lugar, chorando em lágrimas, e ele se reconciliou com o Senhor, falou assim, realmente, eu sou selado pelo Senhor. Lindo e maravilhoso, isso acontece comigo, acontece com você. Lindo e maravilhoso. Glória a Deus. Porque somos nascidos de novo, ouvimos a palavra de Deus, cremos, somos justificados, somos adotados e selados pelo Espírito Santo. Todas essas coisas são parte da obra da redenção de Deus em nós. Importante ressaltar a conexão entre crer e ouvir. Não basta você crer só. Não basta você só ouvir. É algo que caminha junto. No capítulo anterior nós falamos sobre a fé salvadora. Não é uma fé natural, é uma fé sobrenatural, uma fé salvífica. A partir de uma confissão de fé chamada de Westminster. A afirmação diz, a graça da fé pela qual os eleitos são capacitados a crer para a salvação da sua alma, é uma obra do Espírito em seus corações. O Espírito Santo em viagem no meu coração e no seu coração. Você não tinha o que fazer. Mas ele nem faz. Vocês têm que. Eu tenho o privilégio de conversar com as pessoas em gabinete. E aí as pessoas elas abrem o seu coração quanto a sua história. Gente, se a gente fosse começar a trazer aqui na frente, desse pequeno grupo aqui, trazer aqui na frente para vocês começarem a contar as histórias das conversões e das coisas, a gente ia se emocionar muito. Porque o Senhor ele livrou cada um de uma forma especial. Alguns de uma forma, uma religiosidade, uma religião pagã, outro em bebida, outro em drogas, outra em situações de acidente, de morte, o Senhor ele nos livrou. Mas a afirmação não termina aqui, ela prossegue, dizendo que ela é operada através do ministério da palavra. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Lê para nós esse bar, por favor. Romanos capítulo 10, verso 17. Só a leitura para a gente finalizar.
E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé não vem por você subir um monte, não vem por você fazer campanha, mas a fé vem pela palavra de Deus. Amém? Semana que vem a gente vai estar falando um pouco mais sobre esse versículo, em nome de Jesus. Senhor, queremos agradecer ao Senhor pelo dom da fé que o Senhor nos concede, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós podemos sim ser salvos, ser escolhidos pelo Senhor. E queremos, Pai, nesse momento, colocar a nossa vida nas tuas mãos, pedindo que nós possamos observar mais a leitura da tua palavra e aprender os teus caminhos, os teus desígnios. Nós sabemos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.